Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Olá!
Dia!
Tarde!
Informação de última hora. Galeno convocado para a seleção do Brasil.
Sério?
Sim.
Qual Galeno? É?
O nosso Galeno? Wenderson Galego! Galeno! Wenderson ha sido convocado para a seleção de Brasil.
Mas porquê é que estás a falar em espanhol? Ou assim no misto de espanhol?
Galeguizeiro.
Ai, o galego. Vai, galego. É isso. Sobe, galego.
Foda-se. Chuta, galego.
Sei falar um bocadinho.
Então, pronto. Olha aí. Depois não fiz... O jogo do Porto contra o Portimonense já parece que foi há 3 semanas atrás. Este fim de semana foi muito denso. Fomos todo denso e acabamos de... Estamos a gravar hoje, é segunda-feira à noite.
A gente teve a ver os Oscars.
O Feirense acabou de levar outra na pá. E estamos todos muito tristes. Ou não. Ou I don't care, mas o Silva está muito triste. Está muito triste.
Estou com muito fácil, caralho.
Muito bem. Bom, mas então vamos lá fazer isto em versão flash. Que duas putéfias tão fofinhas.
Já temos música para o fim. Não pode ser outra.
Ora vamos então. Porto Portimonense. Portimonense Porto, na sexta-feira à noite, ou ao fim da tarde. Jogo com pouca história.
Sim.
Vitória relativamente simples, fácil de alcançar. Um futebol moderadamente decente. O que é que tenho a dizer em relação a isso, minha gente? Vamos lá.
Primeiro gol do Nico. Tentem lembrar-se
como é que foi o jogo. Em primeiro lugar.
Foi um jogo calmo. Pá, eu já disse. Houve outro jogo calmo que eu também gostei bastante. Que eu digo, compro. 20 e quantos faltam destes? Podes crer.
Mas foi mesmo isso, foi um jogo acessível. O Portimonense nunca conseguiu fazer nada de especial.
Não.
Quando conseguiu, estava lá o
Diogo. E olha, eu sou uma equipa que
sim, não são. Ano passado pareciam que tinham com um bocadinho mais de fogo, mas este ano então está fraquito. Pronto, é uma equipa fraca, mas ainda assim, nós contra equipas fracas já andamos a treinar.
O único contra-ataque que houve do Portimonense, o homem tropeçou na relva e caiu. Portanto, também ajuda.
Não é um Feirense, não.
Um bocadinho de vento.
Não é.
Não é um Feirense, não é um Vilaverdense que deu água pela barba e falamos já a seguir. Mas foi um jogo, pá, que é exatamente aquilo que nós precisávamos ter semana após semana, sem grandes preocupações, especialmente numa semana em que vamos a Londres.
Antes do Arsenal, sim.
Opa, e é um jogo importante, por muito que nenhum de nós acredite, nem o Silva, que consigamos ganhar a Liga dos Campeões. Calma. Né? Ganhar a Liga dos Campeões. Mas
fui eliminado.
Pronto, mas passar esta eliminatória está perfeitamente ao nosso alcance.
Pode ser que nos calhe o Copenhague.
Isso do perfeitamente também.
Está ao nosso alcance. Não, está ao nosso alcance.
Ah, sim, isso está. Está
ao nosso alcance. Não está feito, não é? Como é evidente, não está feito. Vamos ser pressionados desde o minuto 0, menos 12, que os gajos vão pegar na bola e vão fazer a mesma coisa que fizeram mais ou menos no Dragão. Pegar na bola, trocar a bola de lado para lado, acelerar se calhar um bocadinho mais.
Quem viu este jogo, o Arsenal, desculpa. Quem viu este jogo do Arsenal contra o Brentford pode ver perfeitamente aquilo que eu falei sobre a defesa assim, menos boa do Arsenal, em que eles tiveram um golinho e foi das coisinhas mais ridículas que eu vi nos últimos tempos.
Não, mas isso foi
perda
o
de bola. Perda de bola parva e golo tipo. É. Eu gostava de ter assim um desses. Compro um desses para terça-feira. Desculpa, Jorge, não, mas não vou interromper.
Chegamos. Mais. Eu sei que vais. Na terça-feira, chegámos a terça-feira, quando chegámos a terça-feira, quando passámos na sexta e quando passámos o sábado. Vá.
Sim.
Sexta-feira, Nico estreia-se a marcar, mais um bom jogo. Pepe não fez um mau jogo, Pepe marcou um bom golo. O terceiro golo é até estranho para o Pepe ter aquele toque muito simples, sem picar a bola por cima da barra outra vez, ou com a bola a bater outra vez na trave. Ou falhar. Agora, continuamos a falhar golos, criamos muito e acabamos por falhar em demasia, que é uma coisa que, pronto, shiftado outra vez, não pode acontecer em Londres. Nós não podemos conseguir criar aquele tipo de oportunidades e continuamente falhá-las, porque normalmente é morto artista neste tipo de competições.
É, pronto. Para comentar. Então espera aí, tenho um comentário esse que tu disseste. Sim.
Eu adoro consensos pela manhã e à noite ainda fico mais contente.
É preciso dar consensos forte.
Mas digam-me lá, pá, como é que vocês acharam do jogo? Ainda se lembram do jogo? Já passou há muito tempo.
Já disse, pá, um jogo calmo, eu acho. Não, é o único gripezinho que eu tenho é substituições aos 85 minutos, só. Não se entendem, não é? De resto, não consigo ter mais nada a dizer.
Aquilo podia estar resolvido na primeira parte. Não estava outra vez. Mas pronto, mas desta vez entramos na segunda, fizemos 2 gols. Pronto, acabou ali o jogo.
Acho que mesmo a nível de substituições, acho que tu não notavas que os jogadores estavam a pedir, os jogadores não estavam demasiado cansados, não havia. O jogo foi tranquilo, foi bem gerido.
A única coisa que me surpreendeu foi ter saído o PP, ok, tudo bem, tem muitos minutos, e não ter saído o Chico, logo na primeira leva. Que eu acho que as nossas armas para Londres são o Chico e o Anderson, não é?
Uhum. Neste momento, sim. Quer dizer, eu continuo a...
mas esses dois são.
Eu continuo a achar que os dois jogadores mais importantes para Londres serão muito provavelmente o PP e o Nico, pela maneira como vão ou não conseguir tapar o meio-campo e fazer o que fizeram no Dragão contra o Arsenal, e impedir que eles consigam construir por aquela zona central, porque o resto é uma questão de explosão, não é? É tu conseguires ter um bocadinho
Contra-te.
De espaço
à frente,
conseguires ter um bocadinho de espaço e marcar, não é? O resto do jogo vai ser todo passado ali na retranca, na compensação defensiva, acho eu, mas é isso que estou a prever.
A não ser que o Arteta nos dê a bola, que é uma coisa que...
Eu não vi um jogo... Eu não vi no Dragão um jogo muito... Quer dizer, assim, mais atrás, mas não...
Um equilíbrio... Mas equilíbrio
não vi um massacre, não é?
Não, mas visto muito boa compensação, muito boa movimentação dos jogadores no meio-campo para impedir que eles conseguissem produzir pelo meio. E é isso que eu quero que eles façam.
Mas eu acho que não podemos focar só aí, porque isso vai nos deixar muito expostos. Vamos lá ver. É natural, é mais ou menos evidente que o Arsenal vai criar oportunidades.
É evidente.
Muito provavelmente até vai fazer gol. Sim, é natural, eles são uma bela equipa. E é natural que isso aconteça. Nada. Portanto, nós temos que, igualmente, estar focados em fazer o nosso. E temos boas armas para isso. E é verdade, o PP e o Nico têm que compensar muito bem, como fizeram no Dragão, ali no meio campo, têm que ter muita atenção à cobertura defensiva. Mas eu acho que têm um outro papel igualmente importante, no caso do PP, que é conseguir ser ele a disparar para o contra-ataque, sair de uma ou duas situações de aperto e aproveitar o espaço. Fatalmente vai existir ali do meio campo do Arsenal para a frente, no nosso caso, e do Nico encontrar, por um lado, primeiro, os momentos em que nós vamos poder descansar e poder ter bola, e isso vai passar muito por ele, pelas opções que ele tomar, e por outro lado, a forma como vai lançar a moto que vai correr, as motos, claramente, não é? o Evanilson vai ter a oportunidade de apoiar. Vai ser muito importante também na cobertura do defensivo do Boitão. E depois Galeno e Chico. Galeno e Chico vão ter que ter, na minha opinião, vão ter que estar em roda livre neste jogo. Não vou ter propriamente posição. Há onde partir lá das aulas. Vá. Um para um.
Eu concordo, eu não mudava absolutamente nada, né? Ao contrário do que o Sérgio já fez muitas vezes em muitos jogos, principalmente neste tipo de jogos que precisa de parece que precisa de mudar alguma coisa, adaptar alguma coisa no meio campo, adaptar alguma coisa
por favor, não.
Frente. Eu acho que neste momento a equipa está bem construída. A minha questão é, eu não sei se o Arsenal vai mudar um bocado e vai mudar, pá, mete o Jorginho se calhar a jogar um bocadinho mais atrás para tentar abrir um bocadinho mais o Porto e tentar pôr as coisas um bocadinho diferentes do que estavam na primeira mão.
Por quem?
Pois não sei. Não sei.
Não acho que ele vai tirar o Havertz, não acho que ele vai tirar o Odegaard, não acho que ele vai mudar nada.
O Havertz está em bom momento, no por cima.
Não acho nada. Não
vai mudar nada. Não sei até que ponto é que eles podem mudar um bocadinho, mas acho que nós não devemos ir atrás deles.
Não.
Não precisamos ir atrás deles neste momento. A equipa está relativamente sólida, tá? E entende-se bem acima de tudo neste tipo de jogos. É muito importante que os jogadores consigam perceber para onde é que têm de ir e para onde é que o outro vai quando eu tenho de mexer.
Mas sabem, não é?
Ganhamos disso. Souberam, vá, deixa-me ser pessimista. Souberam no jogo em casa, num jogo fora com um adversário a pressionar bastante mais e bastante mais audaz, é muito mais complicado. Muito mais.
Mas acho que a equipa não pode perder de vista o facto de estar à frente, não é?
Sim.
Estes jogadores têm que dar ao pedal. É natural que eles vá para intervalo e eles vão ter que entrar a pressionar, porque têm que virar o resultado.
Não é? Que é bom para nós.
Depois, depende muito da contingência do próprio jogo. Isso. Ah, como tudo, o lance estúpido que dá um gol para algum dos lados pode mudar completamente as bases em que estamos aqui a falar.
Não é? Eu vou dar uma de Silva, não é? Vou dizer que, é assim, se o Porto começar, como costuma começar, jogos de casa ou fora, igual a mesma coisa da Champions, em que começa super pressionante e forte e em cima da coisa, e consegue marcar um gol, fica a eliminatória 2-0. 2. Pá, é ok, eu já vi o Arsenal dar goleadas, mas não é a mesma coisa.
Eu já vi o Arsenal a não acertar uma vez na baliza.
Eu não acho nada impossível que o Porto passe isto. Nada, mas nada impossível. Absolutamente.
Claro que não é impossível, mas também não é propriamente a cena mais fácil que tivemos esta época.
Não, ninguém diz isso. Não, eu não acho que nesta altura seja possível.
E mesmo fazendo um golo, o Arsenal é
óbvio. Não há golos fora. Não há golos fora.
O Arsenal é perfeitamente capaz de fazer dois golos a quem quer que seja.
O meu problema é sempre o
mesmo. Portanto, isto não pode parar. Isto não
é capaz de fazer 6, quem quer que seja.
E não podemos, e acho que não, isso não vai acontecer, não é? Nós não vamos entrar com 4 centrais com o Reis a lateral.
Não.
Mas volto a dizer, depois depende muito da contingência do próprio jogo. Não é? Eles entram fortes e fazem um golo muito rápido.
Pois, esse é o meu medo. Esse é o meu medo.
Mas ao Silva também o Reyes.
Claro.
O Reyes não entrou a lateral por escolha, não é? Foi porque nos tinham gamados laterais. Mas tudo bem, não vale a pena estar.
Foi por escolha, tinha o Ricardo. Tinha o Ricardo, onde foi por escolha.
Exatamente.
O Ricardo tinha feito um mau jogo contra a Académica na jornada anterior e o Juliano.
Agora, nem é essa a questão. Pode acontecer exatamente ao contrário, pode acontecer exatamente para nós, e isso vai criar muitas dúvidas no adversário. Mas afinal, era suposto nós virmos para aqui e esmagar estes tipos, e agora, afinal, eles também podem marcar gols. É um chatice, o que é que a gente faz agora? Portanto, e aí já não está nas mãos do treinador, propriamente, não é?
Ah, isto é um jogo de
mas
tripla.
Eu acho que nós somos mentalmente fortes também.
O que está, Silva, o que está nas mãos do treinador é a estabilidade mental da equipa também. É, isso está. Sim,
claro.
Ajuda,
estavas
não,
a falar, e eu disse, acho que foi no último Cavani, e tu estavas agora a dizer que esperas que o Sérgio não faça nenhuma modificação. E eu. A minha dúvida é, efetivamente, é Evanilson. E eu não sei, eu acho que há um mundo em que o Sérgio vai. Não.
Taremi?
É o PP que joga ali. É o PP que joga ali, porque são três motinhas e.
Estás a dizer o Eustáquio no meio?
Diferentes.
Gruídos?
Estou a dizer o Eustáquio no meio, para dizer Paredes, que é completamente diferente do que o Evanilson é hoje, não é? Menos rápido, mais cerebral.
Não só, sem ritmo.
Também, um jogo, é por isso que um eu acho que não vai haver, que o Sérgio não vai arriscar. E eu apostaria, se tiver que apostar um braço, diria que não muda nada. E não,
concordo.
E eu só não mudo. Pá, a gente tem dois braços, portanto há um mundo em que eu acho que ele pode prescindir ali do Evanilson e apostar forte na estabilidade, lá está, na cobertura defensiva, e em lançar sucessivamente o contra-ataque. Ganhando, e o Evanilson, embora venha atrás e compense bem e combine bem com a equipa, falo em movimento atacante. E não com um posicionamento médio e baixo, por assim dizer, porque fica muito longe. O Taremi consegue fazer isso melhor, mas como tu dizes, está sem ritmo. E se ele aposta completamente nisso, vai reforçar o meio campo, vai usar não o PP, vai dar menos responsabilidade defensiva ao PP e vai arranjar alguém, o estático, seja, para menos. Para reforçar ali a cobertura defensiva e apostar que vai conseguir em cada recuperação de bola, vai lançar um contra-ataque perigoso e vai entrar na cabeça, vai picar os miolos daquela gente toda e eles vão ficar sem saber muito bem se devem ir para a frente ou se devem ter mais cuidado atrás. Não podem dar espaço nas costas. Não sei. Acho que pode resultar das duas maneiras.
Eu espero que sim. Eu já avisei cá em casa que não janto. Portanto, que voltar a ver o jogo isolado na minha caverna e que eventualmente depois posso comer uma sopinha triste e debaixo de 3 ou 4 cobertores ou em êxtase na varanda a abrir garrafas de espumantes e estamos nos quartos. Pá, não sei. Vamos ver como é que é. Portanto, este Portimonense foi muito bem analisado.
O que é indiscutível é que estamos cá. Estamos cá e estamos vivos. Isso é mais uma boa época na Europa para o Porto. Agora, se ficarmos fora, pronto, já estava feito. Não, estamos aqui e queremos passar, não é? Ou mesmo que chegar a Gelsenkirchen ou a Viena e achar, ah, não, pronto, agora se perdermos paciência, não tem mal. Bem, estamos lá para passar e temos boas hipóteses de passar. Se vai acontecer, nós não estamos a chegar lá com três de avanço e portanto
3-1?
Ser eliminados é um escândalo. Nós
estamos a chegar lá com 3-1,
com 3-1.
Pois, e
estamos a ver assim, com 3-1.
Course. É mas preparar, não, não é, pá, é aguentar, sim, é aguentar um jogo que vai ser duro, vai ser difícil e pá, eu tenho muita confiança no Sérgio nestes jogos, sabendo assim.
Sim, até porque eu acho que não vais entrar, podemos ser obrigados a ir. Vocês conhecem melhor a equipa, eu não. O que vi no Dragão não, acho que não vai acontecer, mas
foi abaixo do que eles costumam fazer.
Pronto, sim, a produção ofensiva não estava.
Eu não,
quer dizer,
não espero.
Em número, sim, em acerto, não. Acerto não é o normal.
Eu não espero o Porto entrar completamente retraído. A tentar aguentar vaga sobre vaga de ataques dos bifes, porque isso é do piorzinho que nos podia acontecer.
Já vi isso acontecer e já vi a levarmos no pelo com muita força, exatamente com essa abordagem. Portanto...
E já vi conseguirmos aguentar em Dover, não é?
Roterdão.
Roterdão. Em todo lado, acertar em tudo que é.
Domingos a trinco e o caralho.
Pronto, e deu. E deu, mas dá uma em cada 100. Portanto, não espero isso. Pelo contrário, ainda como você estava a dizer, acho que nós vamos entrar personalizados e vamos entrar a dar-nos muito trabalho e a morder-nos os calcanhares. Isso é o que eu acho que está certo.
Completamente.
E faz então, muito mais o género do Sérgio. Acho que.
Então.
Pá, eu já não me lembro muito bem, mas nós não entramos em Turim com 10 gajos atrás da.
Não.
Da linha da área para aguentar.
Nós costumamos começar com a mesma garra e força de sempre.
E mesmo quando foste a Sevilha jogar com o Chelsea, também entraste com garra e entraste com força e tiveste um bom bocado de azar por não ter conseguido ganhar aquele jogo, ou pelo menos não perder, porque o Corona teve um mau jogo, infelizmente teve um azar atrás de azar, e tu esse jogo tu perdeste por algum infortúnio, mas não perdeste pela tua abordagem. E é isso que eu estou à espera hoje também.
Não estou, sim, e não estou, honestamente, não estou a ver o Porto de Conceição a ser o Porto virtual, ou a vir de lá com 5 na pá.
Carlos Carvalhal.
Mas já nos aconteceu o Antuérpia, não é?
Sim.
Pois. Mas isso era em pré-época, percebes?
Sim, sim. Acho que era ao final da época anterior,
vai. Isso devia ser isso. Pronto, então vamos lá. Fechando, portanto, o Portimonense, que estamos aqui em infindável análise. Alguma coisa mais a dizer sobre o Portimonense? Não, passamos para a B e isto também não há mais a dizer não. Pronto, o Portimonense foi um jogo como aqueles que nós gostamos, porque ganhamos sem grande preocupação ou sem grande melindre.
Sobretudo para, o facto
para
de cavar ser antes...
uma grande coisa.
Sobretudo por ser antes de um jogo de Champions, que costumam sempre, eu digo sempre, os jogos antes e depois da Champions costumam ser sempre complicados mentalmente e foi encarado da melhor forma possível, da forma como eu acho que devem ser todos, não é? Tirando o acerto, não é? Porque podemos não acertar sempre. Mas,
já tiveste alguns desses?
Já tiveste algum desses? Mas e gosto muito do facto do Sérgio estar aparentemente a estabilizar a equipa, não é? Ou seja, mesmo 11 repetir para dar continuidade, para fazer com que a coisa se acerte bem acertada e toda a gente cria as ligações que tem que criar para que, pá, isto em termos de pré-época está a correr bem.
Toda a metáfora não nos larga agora. Será que é o fim? Ora bem, muito bem. Olival, um sábado à tarde com chuva e mortes e árvores a cair e o cano, e depois sol, e depois de sol mais chuva e mais granizo e tal, e um jogo pastoso, um jogo sem grande rasgo, sem grande capacidade criativa. Acho que o jogo não correu bem. Ganhámos o jogo e ganhámos bem com um golo do Mora de cabeça na pequena área. Foda-se. What are the odds?
É o primeiro.
Pois não, mas ainda assim é de notar, porque não é uma coisa muito, muito frequente. Não vai acontecer provavelmente muitas vezes, especialmente quando chegar a um nível superior. Vamos ver.
Sim.
Quando lá chegar. Mas... o que é que vocês acharam? Eu vi o jogo um bocadinho aos bocheiros, salvo seja. Mas o que vi, não gostei.
Possível.
Hã? O que vi, não gostei. O que vi, não gostei. Vi um jogo muito, muito mal conseguido, com pouca capacidade.
Vi capaz nas tantas alguns.
Muitos passos falhados, muita. Diz-me.
Um suposto fora de jogo, não é? Que ficou a ser analisado durante uma porra dona de tempo. E
não,
afinal...
não foi analisado. Não foi analisado porque houve uma avaria.
Giro.
Eu estava a ver aquilo sem som e eu não estava a perceber o que é que estava a passar.
Não houve.
Exatamente.
Continuou à espera das imagens que não houve, nunca.
O Arno chegou ali, ele depois deu a bola ao gajo e disse: pronto, agora segue. Isso. Então, mas what the fuck?
Sim, o árbitro assinou. A equipa de arbitragem deu fora de jogo. Ok?
Uhum.
Que não era. Uhum. Está em jogo, até porque acho que sai a pisar o meio-campo aí da linha. E, só que depois, pronto, como não deu para comunicar com o VAR, a VAR é variável, teve que manter a decisão do árbitro. E era errada, portanto.
Mas ela diz isso, portanto, faz sentido, sim, mas certo, ainda assim prejudicamos.
Sempre esta merda, puta de sorte, e o VAR avaria quando vai validar, vai ter que validar o nosso gol, o VAR avaria quando ia ter que invalidar o gol do adversário. Enfim, acontece. O que eu tiro deste jogo é que o Candé vai ser um grande avançado. É puto, mas ele tem,
é puto, tem de crescer, tem de aprender. Tem de...
Claro que sim.
Mas movimenta-se bem, ele movimenta-se bem.
Ele vai ser um excelente avançado. E ele agora vai ter que fazer o step-up e os minutos que foi ter lá. Não sei se vai continuar a dar. São muito importantes por isso, porque ele tem que fazer o step-up, ele tem que começar agora a este nível, a finalizar com a mesma calma e frieza que finalizava com os júniores. Os miúdos que não eram da idade dele, mas eram um pouco mais velhos. E portanto, ele cheio de confiança, finaliza.
Não, mas é, desculpa, não, né? Desculpa, olha, só dizer-me.
Embrulha. E aqui, foi, sempre que a bola lhe chega.
E ele tenta muito, ele, não é? Não, ele tenta muito, ele vou apontar a bola
e penso, para aquele cantinho. Ele vai a correr, não, e ele vai a correr ali, sozinho, contra o guarda-rede. O golo, este golo de lado, ele corre meio campo sozinho. Ok? E depois chega à frente do guarda-rede, chuta contra o guarda-redes, a bola bate no guarda-redes, bate no defesa, bate nele e ele... outra vez. Gol. Ele falhou o gol, na verdade, não é? E sempre que ele recebe a bola e começa a correr isolado ou em muito boa posição, eu penso, dentro da cabeça daquele minuto ele já vai pensar, foda-se, vou falhar. Oh, que
mas
caralho,
isso é o pior que pode acontecer, mas ele é puto, cara. Ele ainda tem de fazer esse step-up mental também.
Eu acho que os treinadores têm que fazer, têm que continuar a dar minutos, e ele tem que continuar a falhar gols e tem que fazer esse trabalho com ele até ele chegar lá ao ponto de não, se eu consigo fazer isto, claro que consigo. Que ele vai ser um excelente.
Ao contrário, tens o Mora. Ao contrário, tens o Mora. Sim, claro que sim. Mas ao contrário, tens o Mora a nível mental. A nível mental. O Mora diz, a bola é minha e acabou e vou até ao fim. Porra.
Mas o Mora é um fora de sempre. O Folha vai continuar a ter que discutir com ele muitas vezes. E ele vai continuar a pegar a bola e fazer aquilo que ele achar que está bem. Mesmo que não tenha sido aquilo que lhe disseram para fazer. E ele é tão bom que na maior parte das vezes não vai correr bem. O que é impressionante é como é que o treinador olha para aquele jogo, vê o jogo, vê como é que a equipa está a jogar e acha que é a boa ideia que o Bernardo jogue 90 minutos, que o Rodrigo faça mais de 20.
Olha, o Rodrigo jogou interior direito.
Agora acho... Não, o Rodrigo.
O Pinheiro, mas caso. O Pinheiro jogou entre o direito.
O Pinheiro jogou aula.
Ele estava, ia para o meio um bocadinho Rodrigo. E tal.
A nossa aula agora é Martim Rodrigues.
E agora é trajetória leve. É trajetória leve isto.
O Rodrigo faz dois gols nos últimos dois jogos.
Certíssimo.
O Pinheiro. E portanto, isto está, não está. É uma estupidez bestial. É uma grande estupidez. Não é necessário fazer isto. Eu acho que o Folha está a fazê-lo porque quer explicar ao Marcos e ao Venda que se eles não querem jogar, então não jogam. O que é outra estupidez grande, e eles só lá estão porque os obrigaram a ficar.
Coisa já vista não antes, deviam, não é?
Não deviam ter obrigado, devíamos ter deixado ir à vida deles para patamares superiores.
Completamente.
Sim, totalmente, no final da época. Vai ter que acontecer. Mas... E sempre pastela muito o jogo. O Vasco não fez um mau jogo porque não consegue fazer maus jogos. Mas o Bernardo não conseguiu evoluir. Aquela passagem
para o Vasco. O Vasco faz aquela assistência. A assistência para o primeiro golo do Vasco é excelente. É excelente. Primeira e foda-se.
É fabuloso.
Ele é excelente e o problema é que.
Acaba o contrato?
Eu não sei se é fácil convencer aquele tipo a renovar.
Ah, não tem horizonte? Não tem.
Como assim? Como assim? É a terceira época na equipa B que o Vasco vai fazer.
Como assim? Ele próprio já não deve exatamente saber. O que acabaste de dizer.
Ele próprio já não deve saber muito bem o que é que tem que fazer mais, não é?
Nada.
O que?
Nada.
Portanto, a minha esperança é que alguém já lhe tenha dito não, vais fazer aqui o resto da época e não tenho nada contra e vais fazer muitos minutos e na próxima época estás lá. Estás lá daqui porque tu és muito bom. Portanto,
principalmente porque até podia fazer
falta. E ainda assim ele vai pensar duas vezes. Sabe, também faleceu, também Tomás Esteves. Não é?
Também o histórico não é fácil.
Todos eles eram espetaculares até renovar e depois... calhar tenho mais ambição. E terá, terá com facilidade. Mas acho que o conseguimos segurar. De resto, em relação ao jogo, pá, falhador. Pronto, quando não corre bem, tem alguma dificuldade. Teve ali isto no Bernardo. Sim, aquela ala direita.
É pobre, percebes? Mesmo o próprio Martim fica stunted, porque chega ali àquele ponto e diz: o que é que eu faço agora? O pô, meio vem para trás, vem para dentro, ele é um gajo todo afoito.
Nós andamos há 2 anos a ensinar o Rodrigo a ser lateral. Direito, esquerdo, jogas em qualquer lateral, até trocamos. Em vez de trocar os extremos, trocamos os laterais, já toda a gente diz isto, né? O fã é: agora trocar laterais, catrinho, agora troca, eu mudei. Que é para o extremo não saber o que é que ele vai fazer, deve ser, na merda.
Mas o Folha é um inovador, que normalmente tu puxas o extremo para lateral e o Folha puxa o lateral para o extremo. Diz: não, isto agora é que vai ser.
Ênfase na parte da dor.
O Rodrigo é extremo. O Rodrigo tinha jogado no sub-19, à frente. Não é?
Pois, mas agora já não. Há dois anos.
Há muito tempo.
Há dois Sim. anos ou três.
Caraca. És lateral dos dois lados, do caralho. Não, agora está outra vez estranho. E isso, logicamente, dá-te ali uma ala direita que, e sobretudo porque estavas habituado a ter muita criatividade daquele lado por causa dos barcos, não é?
Yeah.
Mas tudo bem. Sendo que o que é estúpido é que há opções. Porque o Rui Monteiro está lá, o Gonçalo Sousa está lá, não é?
Sim.
Não é porque, olha, foda-se, eu não quero que este gajo jogue e agora, portanto, não tenho alternativa, não é? Mais uma vez, o falar assim: não, vamos ter aqui o Rodrigo Pinheiro, tem mais estaleca para isto, e pá, a gente empata com o Anco pela Verdense. Pronto. E por aquele lado não passa
tiveste,
nada.
Tiveste um bocadinho de empatar a merda do jogo contra uma equipa bastante fraca.
Provavelmente a mais fraca, não
é? Certo. Comparada contigo, mesmo com a tua juventude toda, é uma equipa bastante mais fraca e com menos experiência, até.
Sim.
Porra.
Mas o Porto não é. Sim. Menos experiência.
Menos experiência.
Mesmo que sejam mais velhos.
Exatamente, mais velhos, mas com menos experiência e menos caldo disto, porra.
Mas o Porto B não é sequer, com o plantel que tem, com as opções que tem, mesmo em termos de experiência, o Porto B não é. É uma equipa no meio da tabela para cima. Bem para cima. Bem puxada para cima. Portanto, é natural que a maior parte sejam mais fracas. Então,
muito
mas
bem.
Pronto, olha, 3 pontos.
3 pontinhos, é isso. E safar mais um bocadinho e fizemos agora, melhor, semana, melhor que Feirense. Pumba,
para a semana, feira. Não, olha que não é difícil também. Mas para a semana a gente vai à feira e o nosso track record diz para nos perder. Pronto.
Pode ser que apareça um Brahimi.
Yeah,
não vai acontecer. Muito bem, meninos. Vamos ficar por aqui hoje, que isto hoje não há muito mais para dizer e durante a semana, se calhar, ainda vamos ter mais coisas para conversar. Não sei se fazemos um space amanhã ou não. Digam-me vocês. Se não, talvez.
Pois, sim.
Se for outra pessoa a fazê-lo.
Eu faço tudo. Sure. Amanhã faço tudo. Abrir o espumante, caralho, vai te deito.
Olha aí, então as eleições.
Eleições, pá, quais eleições? Isto fica para a semana, foda-se.
É pá, pronto, ainda não se sabe, o círculo eleitoral do europeu ainda não está decidido, portanto não sabemos como é que ficou.
Mas eu acho que o círculo eleitoral europeu vai decidir e fala, o de Lisboa foi para não sei onde, não foi?
Isso, passou isso.
É tratada de diáspora, portanto. Pá,
para a semana, para a semana.
Não eram essas eleições, mas pronto.
Eu sei, pois. As eleições.
É isto.
As eleições. As eleições para a semana falámos. Olha, mas é simples. Podemos dar aqui status. Eu mandei convite para o nosso presidente. 2 vezes. Mandei convite, renovei convite, recebi 0 respostas. Do primeiro e do segundo. 0. Mandei convites para 2 e-mails que estão listados na plataforma. E até agora... 0. Não fui falar com mais ninguém, não fui tentar falar com pessoas que sei que são próximas, que tentar. Pá, não tentei nada.
Pelos
meios normais.
Eu enviei missiva para todas as redes sociais das candidaturas dos meninos. Não tive qualquer resposta. Tentei um intermediário autoproclamado de uma das candidaturas, até agora a bolha, É, mas nós não desistimos, nós vamos em frente.
Eu agora a seguir vou falar com o Sérgio Godinho para ver se ele arranja papel perfumado e o caralho para ver se a gente.
Olha, mas sem brincadeiras, mais depressa falo com o Sérgio Godinho do que consigo falar com qualquer um dos candidatos. Esse aí eu tinha uma linha.
Estás a falar de pessoas importantes, não é assim também?
Vamos dar um saltinho à sede, Silva.
Em relação ao Vilas Boas, acho que é isso que temos que fazer. É.
Vai-lhe dar gramuta.
Vamos comer uma francesinha e passamos lá. Isso. E pronto, e dizemos de viva voz e o senhor logo tem que nos responder.
I'm game.
Dizer, ah, não, vou pensar nisso e depois digo.
Falem com o assessor de imprensa.
Isso já fizemos, está bem?
Prometemos não levar balas de tinta.
Não. Eu não funciono com baldes de tinta. Baldes de camarão, por exemplo, ou baldes de croquetes. Croquetes, se calhar, não é o termo certo.
Um belo caviar.
Baldes de vodka pode ser. Um balde de cerveja. Um baldezinho de cerveja também pode ser. Isso pode ser.
E não é para atirar de ninguém. Que era
gente, não, não. É para atirar para dentro.
É para consumirem. É para consumirem.
Isso.
É. O balde exposto é para consumo da carne.
Não, nosso então, presidente. É pá, não sei. O balde exposto. A gente tem que temos que ser criativos.
Sejamos simples. Sejamos simples.
Falta um mês e nós vamos continuar a tentar. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, aconteceu. Acho
fiquem
que
com as ilações.
Sim, em alguma altura começaremos a ter candidatos nas TVs, nos cards, nas cassetes pirata.
Uhum.
E eu, estranhamente, eu não vou dar spoiler porque eu devo, dava uma longa ausência. Eu devo ao Zero ler uma crónica em condições, mas eu acho que é absolutamente espantoso como os candidatos, todos, incluindo o Lobo, não sabem muito bem para que são estas eleições. Vai para ali uma grande confusão. E, portanto, sim, eu acho que eles vão começar a aparecer em uns mídias generalistas.
É engraçado, não é?
É para falar para o povo, é para falar para o país, para a diáspora, para o mundo, para a estação internacional, porque é essa gente que eles precisam, de alguma maneira, de ser validados pelo bom todo.
Um manda chalaças, não é? O outro não sabe muito bem o que é que são as finanças sequer. E o outro faz aparições públicas. Olá, vão estar aqui, venham cá que eu assino uns autógrafos e coisas, tiro umas fotos com vocês. Não é assim que funciona, amigo. Não é assim que funciona.
Eu acho que isto vai passar. Eu acho que isto agora vai melhorar e as nossas hipóteses vão subir porque, pronto, já foram as eleições para a Assembleia. E, portanto, já é uma confusão que vai sair da cabeça deles. Eles, espera. Então eu não posso ir para primeiro-ministro. Não é. Ei, então é para aqui. Então se calhar já não vale a pena ir para a CIPA.
Eu só preciso deitar isto cá para fora do meu peito.
Então deita para fechar.
Deita para fora do teu peito. Vais lá.
André, meu amigo. Tá. Meu amigo Cenourinha. Ouve-me com atenção. Há pessoas, bandas...
Tu pareces o Rui Santos, caralho. Foda-se, Jorge. Tu não te metes nisso, moço.
O Rui Santos chama Cenourinha ao André.
Não, mas tem aquele
também
perfil...
Também fala assim para as pessoas. Olha.
Não, pronto. Então,
Roger,
assim,
tu ouve-me.
Ao excelentíssimo candidato, há alguém que lhe teve a dizer que, epá, os músicos, quando fazem um disco, pá, realmente apresentam-nos nas FNACs e vão a sítios fazer aparições e fazem, assim, aquilo que se chama showcases, não é? Já os candidatos, epá, vou estar aqui a abrir a sede. Ok, Mike, e mais... É isso? Tá bom. Mais um bocadinho. Tá?
Também não precisa. Mais um bocadinho o quê? O homem também. Já foi à casa do não sei o quê. Não? É fazer mais o quê também?
Não sei, não. Estamos na era de
esticar uma corda do dragão de um lado ao outro e andar lá com uma merda de coisa a fazer equilibrismo?
Não, não sei. Não. Acho muito pouquinho. Mas eu não tenho uma candidatura, né? Quando for a tua, eu ofereço-me para fazer as imagens.
Sim, mas isso é... Isso agora, 28.
O resto, pai, é...
Vamos lá, porque isto assim não pode.
Bastante mézinho.
Vamos lá.
28? Só ainda não sei a que é que vou concorrer, mas pronto.
Lá te virás até chegar.
Vais concorrer a porteiro do museu.
Até lá chegar.
Não, vou para tudo. Vou para primeiro-ministro, presidente e presidente do Porto também. Pronto.
É uma PPP.
Os cargos todos. É um a PPP. Mesma lista.
PPP Silva. Está feito.
Exato.
É a PPP Silva.
A mesma
Silva.
Lista dá para tudo. Dá para tudo.
Olha, vai ficar, okay. Mas se for jogar a Londres, vê se marcas um golinho. Pronto,
vê, lá se, faz a sigla correta, que é para não parecer outras e tal. Que não teres.
Olha, PPS pode ser estranho.
Não, PPS, não.
Uh-huh.
How dumb can you
be? ATS.
Olha, assim, uma coisa.
Com ATL.
Uma coisa tu sabes fazer. Tu não és como a Mário Coisinho. Como é que chama o rapaz que ontem, coitado, de, não sabia os timings.
É verdade.
Os timings de falar nas cerimónias. Moço, quando está a falar, quando está a gente a falar, não falas tu, meu. E quando está a gente a cantar,
ai,
a tocar, credo, também sim, não falas tu,
não,
meu.
Não.
Como é que chama o gajo, Mário quê?
Ai, não sei.
É pá, foda-se, pá, a sério.
Não sei o que estás a falar.
Nós não queremos saber se tu conheces 50 mil estrelas de Hollywood e que já tiveste com elas.
Tu viste os Oscars aonde?
Na RTP2, para mal dos meus.
Ah, também eu, mas eu não... Eu, por acaso, vi na RTP2, mas não ouvi...
Como é que se chama o gajo? Mário quê?
Tirei o som, o Mário Augusto.
Augusto,
foda-se, senhor.
Mas eu não... É preciso explicar às pessoas que isto não é sobre ti.
Não, pá, eu não quero saber com quem tu tiveste. Não
querem ser certo. O que querem ouvir é... Olha, tu ficas calado. Então, mas porquê que eu estou aqui? Não é exatamente o que eu penso.
Discurso de aceitação e o gajo a falar por cima. Pá, a Billie Eilish a começar a cantar e o gajo a falar por cima. Eu, cala-te, boi!
Falou por cima dos índios o tempo todo, oh, caralho.
Arranquei o microfone na moça.
Pronto, eu sinto que estamos a divagar um bocadinho.
Então, posto isto, adeus.
Posto isto, bom resto de semana e bom jogo em Londres, malta.
Também vou candidatar a fazer os Oscars para a
televisão. Pronto, Silva host dos Oscars já para o ano. Foda-se
que coisa terrível, meu. Credo.
Um Oscar para o Silva. Tá. Um abraço.
Tchau.
King of the Impossible!